Bom dia, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à teleconferência da Tecnos, onde serão discutidos os resultados do quarto trimestre de 2019. Este evento está sendo gravado e a gravação estará disponível no website da empresa, no endereço www.grupotecnos.com.br. Ao final da apresentação, todos os conectados poderão participar da sessão de perguntas e respostas, quando serão dadas as instruções pertinentes. O release de resultados e a apresentação do quarto T19 podem ser acessados no site de relações com investidores da companhia. Antes de prosseguir, gostaria de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência relativas às perspectivas dos negócios da companhia, bem como projeções, metas operacionais e financeiras relativas ao seu potencial de crescimento, constituem-se em previsões baseadas nas expectativas da administração em relação ao futuro da Tecnos. Tais expectativas são altamente dependentes das condições dos mercados interno e externo, assim como da conjuntura econômica nacional e internacional, portanto, estão sujeitas a mudanças. Conosco hoje, conduzindo a teleconferência, está o senhor Joaquim Ribeiro, diretor-presidente, a senhora Daniela Pires Deni, diretora financeira e de RI, e o senhor Luiz Ricardo Teixeira, gerente financeiro e de RI. Agora gostaria de passar a palavra ao senhor Joaquim Ribeiro. Por favor, senhor Joaquim, pode prosseguir.
Bom dia a todos que estão nos acompanhando e obrigado pela participação nesse call de resultados. Os comentários da administração nesse trimestre tratarão de dois importantes tópicos de interesse da companhia: os destaques de 2019 e também comentários preliminares sobre o coronavírus, em sessões que vamos discorrer aqui. Antes de falar sobre os destaques de 2019, é importante dizer que o ano foi marcado por muitas mudanças no Grupo Tecnos, incluindo novas nomeações na alta liderança e no Conselho de Administração a partir de maio de 2019. As realizações de uma ampla revisão de operação e identificação de ajustes necessários ao longo do ano foram etapas importantes do processo de turnaround da companhia. É importante ressaltar que o resultado das demonstrações financeiras para o ano de 2019 contém um impacto negativo significativo de dois ajustes extraordinários, muito relevantes e não caixa, que totalizam aproximadamente R$108 milhões. Primeiro, a companhia realizou no segundo trimestre um ajuste extraordinário de R$37,2 milhões na provisão de estoques, fruto de uma ampla revisão de processos operacionais e armazéns de produto. Já no quarto trimestre de 2019, o teste de recuperação dos ativos tangíveis e intangíveis da companhia resultou na necessidade de um reconhecimento de provisão para impairment de R$ 71,6 milhões no ágio da empresa. Cabe enfatizar que o impacto desses dois ajustes é contábil, não recorrente e sem efeito caixa. Passando para o slide 3 da nossa apresentação, apresentamos os destaques do trimestre. Para o ano de 2019, a companhia apresentou o crescimento de receita líquida de 3,4%, com crescimento de volume de 2,4% e crescimento de preço de 1,7%. É importante ressaltar que esse foi o primeiro crescimento anual de faturamento da companhia depois de 5 anos consecutivos de queda. Já no quarto trimestre, a companhia apresentou queda de 4,2% de receita líquida devido à queda de volume, contraposto por um aumento de preço médio na companhia. O crescimento de preço médio e redução de volume no trimestre refletiram os esforços da companhia para recuperar a rentabilidade no ciclo de Natal, revisando descontos, reduzindo vendas promocionais e aumentando seletivamente preços em coleções mais diferenciadas. Do ponto de vista de lucro bruto, a companhia apresentou no quarto trimestre uma estabilidade de margem bruta em comparação com o mesmo trimestre do anterior, interrompendo uma série de quedas trimestrais que ocorreram ao longo do ano. Mesmo frente ao aumento de dólar médio no período considerável, a companhia preservou a margem bruta via adequações no sortimento e precificação das marcas, revisão das estratégias dos canais de vendas, redução dos descontos concedidos a clientes e um equilíbrio melhor de venda de itens promocionados. Nas despesas, o SG&A apresentou redução de 3,2% no quarto trimestre e redução de 1% no ano, com aumento em publicidade e consultoria. Nesse trimestre, foi finalizado um importante processo de orçamento base zero, identificando oportunidades futuras para ganhos de eficiência. Assim, a companhia enfatiza que segue focada no controle e redução do SG&A no ano, visando a melhoria de sua rentabilidade. A companhia apresentou o EBITDA ajustado de 14,1 milhões para o trimestre e 15,2 milhões para o ano, deduzido aqui já um impacto extraordinário da provisão de estoque realizada no segundo semestre. No capital de giro, a companhia totalizou 194 milhões, que representa a redução de 11,7% versus o mesmo trimestre do ano anterior. No quarto trimestre, nas contas a receber, a empresa manteve no trimestre a gestão cautelosa dos prazos concedidos e a performance positiva na assiduidade dos clientes. Nos estoques, os valores tiveram os efeitos das provisões extraordinárias e também refletiram a decisão da companhia de trabalhar com uma cobertura maior para reduzir eventuais rupturas. Nas contas a pagar, observamos novamente um aumento de prazo médio de pagamento a fornecedores com maior utilização de convênios ou cartas de crédito. Por fim, a dívida líquida do quarto trimestre encerrou em 40,3 milhões, representando 60,9 milhões de caixa e 101,3 milhões de dívida bruta. Passado o resumo dos principais destaques do quarto trimestre do ano de 2019, importante também salientar como a companhia está lidando com o Covid e os impactos que essa pandemia podem ter para o grupo Tecnos. Os impactos do Covid no cenário econômico, em especial nas operações da companhia, ainda não podem ser totalmente dimensionados. Porém, a empresa entende que esse cenário de grande incerteza também representa um risco adicional ao processo atual de turnaround. Em linhas gerais, o Covid traz impactos para a companhia tanto do ponto de vista da força de trabalho, quanto do lado da oferta e da demanda para comercialização de marcas, produtos e serviços. Sobre o impacto na força de trabalho, a companhia conta com uma base de colaboradores fixos e temporários locados em todo o território nacional, com maior concentração laboral na fábrica em Manaus e na sede administrativa no Rio de Janeiro. A empresa conta também com colaboradores locados em uma rede de lojas físicas, próprias de outlet, em filiais administrativas e de vendas e em postos de assistência técnica. Do lado da oferta, a companhia considera baixo o risco de restrição no abastecimento de seus produtos no curto prazo, decorrente da crise do Covid. Apesar do atraso de aproximadamente um mês na reabertura das fábricas após o Ano Novo Chinês, a maioria dos nossos fornecedores asiáticos já estão atualmente com suas operações ativas. Além disso, a companhia trabalha com cobertura de estoque de segurança que a permite passar por eventuais rupturas de curto prazo no suprimento de seus fornecedores internacionais sem impacto relevante no abastecimento aos seus clientes. Já do lado da demanda, tendo em vista já observada a redução da atividade econômica mundial e no Brasil, a nova pandemia do coronavírus provavelmente impactará a companhia na demanda por seus produtos, na atividade de seus clientes e na capacidade dos referidos clientes de cumprir com prazo e termos de pagamento. A empresa tem uma rede de distribuição bastante pulverizada e de baixa concentração, com aproximadamente 9 mil clientes ativos em todo o território nacional, incluindo grandes magazines, lojas especializadas, atacadistas e lojas de e-commerce. Portanto, dada a característica fragmentada da rede de distribuição da companhia, o risco mencionado associado à demanda e à inadimplência dependerá do perfil e característica de cada vendedor. Adicionalmente, outro ponto de preocupação é a volatilidade do câmbio, uma vez que aproximadamente 75% do custo da companhia são denominados em moeda estrangeira. A companhia trabalha com uma política de hedge que a protege de oscilações de curto prazo, porém a manutenção do câmbio em patamar muito desfavorecido para o real por um período prolongado de tempo, pode representar uma dificuldade a mais na estratégia de recuperação da margem bruta da companhia. Para endereçar essa questão, a companhia busca contrapor os aumentos de dólar por meio não só do hedge, mas também por meio da redução do custo fabril, melhor gestão de sortimento, redução de vendas promocionais e aumento seletivo de preço, como evidenciado no último trimestre de 2019. Para enfrentar o cenário desafiador decorrente da pandemia do Covid, a companhia criou um comitê de crise e adotou ações importantes, que serão discorridas mais adiante na nossa apresentação em uma sessão à parte. Com isso, passo a palavra para a nossa diretora financeira, Daniela, para que ela possa discorrer sobre os resultados em maiores detalhes.
Bom dia a todos. Dando continuidade à apresentação, no slide 4, apresentamos os principais destaques do trimestre e uma visão mais detalhada da receita bruta. A receita bruta atingiu 124,8 milhões no quarto trimestre de 2019, queda de 3,7% em relação ao mesmo trimestre do ano anterior. O desempenho das vendas reflete a queda de 13,9% no volume de relógios vendidos no período, que somou 748 mil unidades no quarto trimestre de 2019, com crescimento de 12% no preço médio. Mantivemos o resultado positivo na receita bruta, que no ano registra crescimento de 4,1% versus 2018. Em volume, o crescimento no ano está em 2,4% versus 2018, com variação positiva de 1,7% no preço médio. No slide 5, vemos a evolução do lucro bruto da companhia. No trimestre, a companhia registrou queda no lucro bruto de 4,6%, com margem bruta estável, resultado do impacto negativo do dólar médio do estoque em comparação com o mesmo período do ano anterior, compensado por impactos positivos de esforços de redução de vendas promocionais, aumentos seletivos de preço e melhor balanceamento das pirâmides de preço das marcas. Em paralelo, a companhia intensificou ao longo do ano o trabalho de desenvolvimento das novas coleções, com foco na busca por diferenciação e valorização de produto, efeito de mais longo prazo, que tende a aparecer nos lançamentos das próximas coleções, considerando o timing longo de nosso ciclo de desenvolvimento. No ano, importante ressaltar que o lucro bruto foi afetado pelo efeito extraordinário da provisão de estoques realizada no segundo trimestre de 2019. No slide 6, temos a quebra das despesas de SG&A. No trimestre, tivemos um SG&A de 3,2% abaixo do mesmo período do ano anterior. Nas despesas com vendas, tivemos redução de 9,8% ou 3,3 milhões comparado ao mesmo trimestre de 2018. Nessa rubrica, são classificadas despesas como frete, comissões e prêmios, folhas e despesas de marketing, além de perdas e provisões de recebíveis incobráveis. As despesas gerais e administrativas apresentaram aumento de 23,1 ou 1,9 milhão neste trimestre. Impactaram também esta rubrica despesas referentes ao processo de reestruturação da companhia, como consultorias, fortalecimento da equipe de TI, despesas de auditoria referentes ao inventário 100% realizado na nossa fábrica e despesas com rescisões referentes à redução de quadro da companhia. No ano de 2019, a companhia apresentou redução de 2,1 pontos percentuais na representatividade das despesas em relação à receita líquida versus o ano anterior, evidenciando o foco no controle e redução do SG&A com o objetivo de melhorar a rentabilidade do negócio. Seguindo para o slide 7, temos a visão do nosso EBITDA ajustado. O EBITDA ajustado no trimestre foi de 14,1 milhões, aumento de 101,5% versus o ano anterior, conforme demonstrado no gráfico. Em resumo, considerando os efeitos recorrentes, apresentamos crescimento de vendas, estabilidade na margem bruta e queda nas despesas e outras contas operacionais no ano de 2019. Seguindo para o slide 8, temos a visão do capital de giro. O capital de giro da companhia no quarto trimestre de 2019 totalizou 194 milhões, representando 244 dias. Em igual período no ano anterior, o capital de giro somava 219,8 milhões, redução de 25,8 milhões ou 3,4%. Nas contas a receber, temos mantido a assiduidade dos clientes e o saldo médio de recuperação, além de gerirmos de forma cautelosa os prazos de venda concedidos ao cliente. No trimestre, passamos de 189 dias de recebimento no quarto trimestre de 2018 para 176 dias no quarto trimestre de 2019, uma redução de 13 dias ou 8,4%. O estoque encerrou o período com saldo de 122,6 milhões, representando 48 dias a menos de capital de giro, principalmente pela provisão extraordinária de estoque do segundo trimestre de 2019. Sem esse efeito, tivemos um aumento nos dias de estoque versus o mesmo período do ano anterior, pela estratégia de trabalhar com uma cobertura maior reduzindo o potencial impacto da perda de vendas por ruptura de produtos, como verificado no final do ano passado, e já produzindo efeitos no quarto trimestre de 2018 e começo de 2019. Nas contas a pagar, demos sequência ao trabalho de alongamento de prazos com fornecedores nacionais e estrangeiros, passando de 126 dias para 145 dias. No slide 9, resumimos a nossa posição de caixa. Encerramos o quarto trimestre de 2019 com dívida líquida de 40,3 milhões, um crescimento de 20,8 milhões versus o quarto trimestre de 2018 e aumento de 1,3 milhão comparado ao final do terceiro trimestre de 2019. Fechada a análise dos destaques financeiros, no slide 11, resumimos as implicações do Covid no grupo técnico. O Covid é a doença infecciosa causada pelo coronavírus descoberto mais recentemente. Este novo vírus e doença eram desconhecidos antes do início do surto em Wuhan, na China, em dezembro de 2019, e tem evoluído de forma rápida com impactos em todo o mundo. Em 31 de janeiro de 2020, a Organização Mundial da Saúde anunciou que o coronavírus Covid é uma emergência de saúde global. Em 13 de março, a OMS considerou o coronavírus como uma pandemia. Em 10 de março de 2020, a Comissão de Valores Mobiliários emitiu um ofício no qual destaca a importância de as companhias abertas considerarem cuidadosamente os impactos do Covid em seus negócios. Os impactos da doença infecciosa Covid-19 no cenário econômico e, em especial, nas operações da companhia ainda não podem ser totalmente dimensionados. Porém, a companhia entende que este cenário de grande incerteza também representa um risco adicional ao processo de turnaround atual. Em linhas gerais, a Covid-19 traz impactos para a companhia tanto do ponto de vista da força de trabalho quanto do lado da oferta e da demanda para comercialização de marcas, produtos e serviços. Passando para a página 12, destacamos as áreas da empresa afetada pelo coronavírus. Em linhas gerais, o Covid traz impactos para a companhia em três frentes. Do ponto de vista da força de trabalho, considerando os impactos da doença nos colaboradores, sua saúde e de suas famílias. Do ponto de vista da oferta, considerando que a nossa cadeia de fornecedores se concentra grande parte na China, país onde a doença foi identificada pela primeira vez. E do ponto de vista da demanda, considerando os impactos potenciais em nossos canais de distribuição, clientes e consumidores. Passando para o slide 14, ressalto os principais focos do comitê de crise instituído pela companhia para lidar com os efeitos da síndrome do coronavírus: preservar a saúde dos colaboradores e preservar a saúde financeira da companhia. No slide 15, considerando a frente de preservação de saúde do colaborador, a companhia adotou as seguintes medidas: comunicação ativa e campanha de conscientização com todos os colaboradores, isolamento de grupo de risco, suspensão de viagens internacionais e eventos, adoção do trabalho remoto para muitos colaboradores e disponibilização de ferramentas para reuniões, interações virtuais, entre outros. No slide 16, na frente de preservar a saúde da empresa, com foco primordial na preservação de caixa, estamos trabalhando com renegociações de prazos de pagamento com muitos de nossos fornecedores nacionais e estrangeiros, redução do volume de compra junto aos nossos fornecedores, adequação à cadeia de suprimentos à nova realidade de demanda, adequação de nossa cobertura atual de estoque para cobrir a maior parte das vendas reestimadas para o ano, reforço nas atividades de crédito e cobrança, planejamento para a redução expressiva do quadro de funcionários fixos e temporários com o objetivo de reduzir despesas salariais no curto prazo e adoção de jornada parcial de trabalho de lideranças com respectiva redução salarial e adoção de banco de horas e férias antecipadas em linha com a atual legislação. No slide 17, a companhia ressalta que, considerando a grande incerteza do cenário atual, a companhia continua a estudar medidas adicionais que poderão ser tomadas nos próximos dias, conforme tenhamos maior clareza do cenário associado à síndrome do coronavírus e consequentes impactos para a empresa. A companhia está também acompanhando atentamente o desenvolvimento e implantação de novas medidas regulatórias que possam ser adotadas, assim como cumprindo as recomendações dos órgãos competentes com o intuito de preservar a saúde dos colaboradores e da empresa. Com isso, concluímos a nossa apresentação e estamos disponíveis para perguntas.
Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digite asterisco 1. Para retirar a pergunta da lista, digite asterisco 2. Temos uma pergunta de Paula Picado, da Condor Insider.
Bom dia, pessoal. Obrigada por pegar minha pergunta. Eu queria saber o que vocês estão vendo como impacto desses problemas econômicos recentes, né? Tem fábricas fechando, pedidos parados. As vendas online estão ajudando a mitigar esses efeitos. E quais as medidas vocês pretendem usar, sabendo que vocês estão no processo de turnaround? E uma segunda pergunta é em relação ao nível de alavancagem. Qual era o nível máximo de alavancagem que vocês pretendiam ter esse ano sem o coronavírus? E a qual nível de alavancagem levaria vocês a realizar um aumento de capital? Obrigada.
Obrigado, Paula, pela pergunta. Eu acho que ainda é cedo e prematuro a gente detalhar os impactos futuros da pandemia do coronavírus, dado o cenário de incerteza que a gente tem. Mas a gente montou na companhia um plano de ação focado em duas frentes, como a Daniela explicou. Uma frente que é a frente de preservar a saúde do colaborador e uma frente que é de preservar a saúde da empresa com foco primordial na preservação do caixa da companhia. Eu acho que, assim, frente a essa questão de preservar a saúde do colaborador, a gente vem implementando muitas ações, Paula. Eu acho que, do lado aqui mais focado nas pessoas, né, comunicação ativa e campanha de conscientização com todos os colaboradores, reforços da higiene e limpeza nas fábricas, isolamento de grupos de risco, suspensão de viagens, adoção do trabalho remoto, enfim, várias medidas que endereçam essa questão da preservação da saúde do colaborador. No lado que você pergunta, mais focado na preservação da saúde da empresa, especificamente, a gente tem vários pontos que a gente já evoluiu internamente. Renegociação de prazos de pagamento com muitos de nossos fornecedores nacionais e estrangeiros, redução do volume de compras junto a nossos fornecedores internacionais, adequação do nosso plano fabril, considerando o fechamento temporário da fábrica, adequação de nossa cobertura atual de estoque para cobrir a maior parte das vendas reestimadas para o ano inteiro da companhia, redução e contingenciamento de despesas fixas e variáveis, que é um ponto importante, um reforço grande nas atividades de análise de crédito e cobrança, planejamento para redução expressiva do quadro de funcionários fixos e temporários, com o objetivo de reduzir despesas salariais no curto prazo, adoção de jornada parcial de trabalho de lideranças com respectiva redução salarial e adoção de banco de horas. Essas são todas medidas importantes que a gente implementou ou está em curso dentro da companhia para endereçar essas questões de liquidez. Você perguntou um pouco sobre a questão da alavancagem. A gente divulgou no nosso relatório que a gente fechou ano passado com uma dívida líquida de 40,3 milhões, uma dívida bruta de 101 milhões, um caixa de 60,9 milhões. Então, quando a gente olha o resultado aí do nosso EBITDA ajustado, a gente está falando aí em termos de 2,6 vezes de alavancagem. Portanto, eu acho que essa é a resposta.
Tá certo. Obrigada, viu, pela resposta.
Senhoras e senhores, novamente, lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Com licença, não havendo mais perguntas, eu gostaria de passar a palavra para a companhia para as considerações finais.
Gostaríamos de agradecer a todos pela participação no nosso call de resultados do quarto trimestre de 2019. Qualquer dúvida, eu e a equipe de RI estamos à disposição. Tenham todos um bom dia.
A teleconferência da Tecnos está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia. Obrigada.